Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o laser vaginal. E a nossa entrevistada é a doutora Bruna Pasqualin, que é médica ginecologista. Doutora Bruna, tudo bem?
Olá, tudo bem. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
E doutora Bruna, primeira coisa que eu gostaria de saber é assim, em que condições o laser vaginal é sugerido como tratamento?
As principais condições que indicamos o laser são pacientes na transição menopausal, com queixas de incontinência urinária, ressecamento vaginal, dor na relação, pacientes que referem ali algum incômodo, né? Às vezes no dia a dia, para ter relação sexual, sente dor, está mais ressecado. Então, ele ajuda bastante na parte de estímulo de colágeno, na produção de lubrificação. E, sim, em geral, acaba ajudando na estética.
Certo. Doutora Bruna, e como é que o colágeno? A gente fala muito em colágeno, mas muitas vezes não se sabe direito o que é. O que é exatamente esse colágeno?
Então, o colágeno, ele produz elasticidade e sustentação no tecido. Então, o laser, ele estimula a produção de novos vasos sanguíneos. Com isso, estimula a produção de mais colágeno. Então, a gente vai trazer ali uma vagina, uma vulva, com mais elasticidade, com mais tônus. O colágeno dá sustentação, dá vida, né?
Certo. Doutora Bruna, e também é verdade que o laser vaginal é usado no pós-parto?
Sim. Normalmente, as pacientes que optam pelo parto normal, elas acabam depois tendo ali alguma discreta alteração, às vezes, da anatomia da vagina, que elas referem um pouco de frouxidão ou uma perda urinária. Às vezes, escurecimento da parte íntima devido também ao excesso de hormônios na gestação. E as pacientes pós-cesárea também, às vezes, pode ter algum desconforto de dor no pós-parto, a questão de escurecimento também. Então, o laser, ele vai ajudar a melhorar o tônus dessa vagina, tentar trazer de volta aquela vagina que era antes do parto, que passa por algumas alterações hormonais importantes.
Pois é, doutora Bruna, e como é que é essa transição hormonal?
A transição hormonal da gestação, a mulher, ela cursa com um aumento importante de hormônios femininos, né? Principalmente a progesterona, que é um hormônio que ele acaba causando escurecimento, principalmente da parte íntima. E quando a paciente acontece o parto, que a gente retira a placenta, no momento imediato acontece uma queda abrupta, importante, desses hormônios. E com isso ela passa a ter algumas oscilações, tanto emocionais como físicas, né, sintomáticas da parte íntima também. Que no caso poderia ser algum tipo de ressecamento íntimo, alguma dor na relação, ou sente que o canal vaginal está com um pouco mais de frouxidão. Na parte estética, elas acabam apresentando ali esse escurecimento que o laser pode ajudar, né, associado num protocolo de tratamento de clareamento íntimo também.
Certo, doutora Bruna. E a incontinência urinária? Eu achei curioso isso. Como é que o laser vaginal vai ajudar na incontinência urinária leve?
O laser, quando utilizamos ele dentro da vagina, ele tem uma ponteira que ela trata tanto a parte superior da vagina, que é onde fica ali uma parede da bexiga. Então, a gente consegue criar sustentação naquela mucosa, estimulando novos vasos sanguíneos, estímulo de colágeno, que é importante para a sustentação. E ele tem uma outra ponteira que trata 360 graus dentro da vagina. Então, é onde trataria todo o canal vaginal também. E aí, as pacientes que apresentam a incontinência urinária leve, devido a esses novos vasos sanguíneos que vai trazer ali um suprimento de sangue maior, mais estímulo de colágeno e sustentação, conseguimos obter uma melhora importante da incontinência urinária.
Certo. Doutora Bruna, e no caso, por exemplo, dos hormônios, a gente voltando à questão na menopausa, esse tratamento, o laser vaginal, pode ser uma alternativa a quem não pode ou não deseja fazer reposição hormonal?
O laser vaginal, ele não substitui uma reposição hormonal, mas ele é utilizado como um adjuvante, né? O uso dele especificamente, ele vai trazer melhora local para uma paciente que tem as queixas da menopausa ali, que é principalmente a incontinência urinária leve, o ressecamento vaginal, infecções urinárias de repetição, dor na relação sexual, mas ele não vai ser substituto de uma reposição hormonal, trazendo os benefícios de uma forma sistêmica que o hormônio traria. Né?
Certo, quer dizer, ele ajuda localmente para a pessoa, por exemplo, que não pode usar a reposição, é isso?
Exatamente. E é legal até comentar que até os pacientes que passam por processo de quimioterapia por algum problema relacionado a câncer, o laser ele é bem indicado também, porque essas pacientes, se ainda não fizeram menopausa, tendem a fazer uma menopausa precoce ou ter os sintomas da menopausa, né? Principalmente o ressecamento, aquela atrofia vaginal que é aquela mucosa bem fininha que fica, e isso predispõe a ter mais fissuras, que são aqueles cortinhos na vagina, que é bem incômodo para elas. Então, ele dá bastante suporte.
Certo. E até, doutora Bruna, evitaria infecção recorrente, no caso, esse tratamento?
Ela evita, sim. Por quê? A mulher que perde colágeno na vagina e na vulva, que é a parte externa, essa mucosa ela fica muito fina. E quando ela vai ficando fina, ela perde a barreira protetora dela contra infecções. Então, isso predispõe a paciente a ter mais recorrências, tanto de infecção urinária, quanto de infecções vaginais, candidíase de repetição. Às vezes, até mesmo a coceira vaginal devido ao ressecamento por essa mucosa atrófica.
Uhum.
Então, a gente acaba utilizando muito laser nessa indicação também de infecções de recorrência.
E, doutora Bruna, o procedimento, ele é doloroso, é indolor? Como ele é?
Então, temos alguns tipos de laser no mercado, né? Os mais utilizados é o laser de CO2. Que é um laser mais ablativo, ele acaba sendo um pouco mais doloroso e precisa, às vezes, de um anestésico local ali na hora de fazer o procedimento. E temos também o laser não ablativo, que é conhecido como Erbium. O nome comercial famoso seria o Fotona. Ele é um laser mais indolor, que também entrega ótimos resultados. E o pós dele é bem tranquilo. Normalmente as pacientes não têm queixa nenhuma. Elas podem voltar a ter vida normal, relação sexual, ir para academia. E o laser de CO2, ele pode causar mais incômodo também no pós. Às vezes fica ali com uma ardência, fica mais vermelha a região tratada, um pouco inchada, mas que dura ali em torno de 2 a 3 dias.
Certo. E, doutora Bruna, a paciente precisa ser internada para esse procedimento?
Não, ele é um procedimento realizado em consultório, né, ambulatorial. É um procedimento simples, sem cortes, ele dura em torno de 20 a 40 minutos, dependendo do que desejamos tratar. Então, ele é muito bem aderido, por conta desse fácil acesso em consultório, de não precisar internar, não precisar de centro cirúrgico e nem de uma anestesia realizada pelo profissional, o anestesista.
Certo. Doutora Bruna, e quantas sessões são necessárias?
Normalmente, de 3 a 4 sessões com intervalos mensais. Isso para um primeiro tratamento. Obviamente que é individualizado, né? Depende de cada paciente. E depois conseguimos fazer sessões de manutenção, uma sessão a cada 6 meses, ou sessões anuais. Então é um tratamento bem, bem tranquilo.
Certo. Não, é bom porque esse tipo de tratamento com um número reduzido de sessões ajuda a adesão ao tratamento, né?
Com certeza. As pacientes gostam porque elas, na primeira sessão, depois de umas 3 semanas, elas já percebem uma melhora progressiva no tratamento, né? Então elas aderem às próximas sessões. E eu costumo dizer que é um caminho sem volta, porque os benefícios são tantos que elas, todo ano ou todo semestre, elas retornam para manter aquilo que já foi tratado e não perder, né, o tratamento.
Uhum. Doutora Bruna, e quais cuidados são necessários durante o período de recuperação do procedimento?
Normalmente eu gosto de indicar bastante hidratação. Então, utilizamos cremes hidratantes próprios para a parte íntima, um sabonete com pH adequado também. E eu procuro orientar elas a usar vestimentas mais leves, mais largas, evitar muito atrito na região tratada, mas isso por 1 a 2 dias. E quiser ter relação sexual, no dia seguinte está liberada, ir para academia. Então, os cuidados são mínimos, porque é um procedimento muito tranquilo.
Certo, doutora Bruna. E, por exemplo, absorventes e duchas vaginais devem ser evitados ou podem ser usados normalmente?
Não, eles devem ser evitados, pois o absorvente, ele abafa a parte íntima. Então, fica uma região que ela não consegue respirar adequadamente. E isso pode predispor há mais infecções de repetição. Então, às vezes, a paciente acredita que usando aquilo ela vai estar protegida, mas é ao contrário, isso pode levar a complicações futuras. E o uso de duchas vaginais também, totalmente contraindicado, porque a vagina, ela tem uma flora, uma microbiota própria. E temos vários tipos de micro-organismos que são saudáveis para a parte íntima. E quando a gente usa sabonetes inadequados e faz a ducha vaginal dentro do canal da vagina, é como se estivesse retirando essa flora, essa defesa natural que a vagina tem. E isso, com certeza, vai evoluir para infecções.
Certo. Doutora Bruna, e é necessário uma avaliação médica prévia antes do laser vaginal?
Sem dúvida, cada paciente precisa ter a indicação correta, até porque existem algumas contraindicações, e sempre ser avaliado por um profissional da área, um profissional qualificado, adequado, que entende do procedimento, pois o laser, ele pode causar queimaduras, pode causar alguma aderência, fibrose, que daí a gente acaba piorando o quadro da paciente. E também tem as contraindicações, né? Algumas lesões e infecções ativas, pacientes que usam, às vezes, algum tipo de implante metálico, que temos que ter cuidado, pacientes com histórico de herpes, precisa ser feita uma profilaxia, porque pode desenvolver a doença. Então, precisa ser um profissional da área que entende do assunto e o que está fazendo, né?
Certo. Eu queria agradecer, então, a doutora Bruna Pasqualin, que é médica ginecologista e que conversou conosco sobre o laser vaginal. Doutora Bruna, muito obrigado.
Eu que agradeço. Espero poder contribuir um pouquinho aí com essa tecnologia do mercado para ginecologia.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.